Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá, bom dia! Eu sou Marcos Roberto. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto. Contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque.
Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
E vamos começar com notícia boa, Jaque. Com a chegada de mais imunizantes enviados pelo governo do estado, a Secretaria Municipal de Saúde pretende avançar na vacinação dos jovens araxaenses.
E os jovens e trabalhadores da indústria e construção civil com menos de 24 anos devem ficar atentos à campanha de vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira, para se informarem sobre o cronograma de imunização.
E quem ainda não se vacinou contra a gripe, ainda dá tempo. A Secretaria Municipal de Saúde continua com a vacinação para a população em geral acima de 6 meses.
A vacinação é exclusiva na Unicentro, das 4 horas da tarde até as 7 horas da noite, e é obrigatório apresentar o cartão de vacinas e mais um documento de identidade com foto.
E lembrando que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há pelo menos 28 dias também devem adiar a vacinação contra a gripe.
E essa semana, Araxá promoveu a Conferência Municipal de Assistência Social. A conferência é convocada pelo Conselho Nacional e deve ser realizada no primeiro ano de gestão.
O tema deste ano é Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.
Além das propostas para o município, estado e União, também foram eleitos os 6 delegados que irão representar Araxá na conferência regional que acontece em outubro.
E a secretária Cristiane deu uma palavrinha com a gente sobre a importância dessa conferência. Vamos ouvi-la.
A Conferência Municipal de Assistência Social é a instância máxima de participação da sociedade. Esse momento traz todas as demandas que a sociedade civil organizada, os usuários dos serviços, os trabalhadores do SUAS entendem como prioridade, como necessidade de melhoria, de implantação, de implementação das políticas de assistência social. Além de nortear, a gente faz um apanhado da política que está sendo executada, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que a gente precisa expandir os nossos esforços financeiros, de recursos humanos, e estudar toda a política de assistência como um todo. Principalmente agora nessa época de pandemia, que a gente percebe que ficou mais ainda escancarado as diferenças sociais que nós temos. Aqui no município não é diferente do panorama nacional. Então é um momento importantíssimo onde a sociedade discute as políticas de assistência.
A empresa terceirizada que irá fazer a gestão do aterro já deu início às operações. E o primeiro ato foi começar a fazer o cercamento da área para evitar a entrada de pessoas e animais.
A empresa vai fazer toda a adaptação do espaço em relação à legislação ambiental. Isso significa reativar a balança, melhorar as condições de higiene, cercar o local, melhorar o sistema de drenagem de gás, fazer um monitoramento geotécnico da área, além de ampliar o espaço.
E todos estes ajustes fazem parte do TAC firmado pelo município junto ao Ministério Público do Meio Ambiente em 2019, mas que não vinha sendo cumprido pelas administrações anteriores.
Com a gestão correta do local e a revisão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, existe a expectativa de aumentar a sobrevida do aterro em pelo menos 10 anos.
E a gestão também pretende fortalecer as associações e a cooperativa de catadores de recicláveis no município através de convênios. E ainda promover campanhas educativas para incentivar a população a dar o destino correto para os seus resíduos.
A partir do dia 1º de setembro, uma nova empresa assume a manutenção da iluminação pública de Araxá, conforme o levantamento feito pelo secretário municipal de serviços urbanos, Ricardo Alexandre da Silva, o Cacá, há pelo menos 1.800 pontos apagados na cidade.
E a expectativa é que toda essa demanda, Marquinhos, seja atendida até o final de setembro.
Outra notícia boa ainda sobre iluminação pública é sobre o projeto de implantação da iluminação 100% LED em Araxá.
A Secretaria de Serviços Urbanos está finalizando o edital para a contratação da empresa que vai implantar o sistema na cidade.
A ideia é começar a substituição do sistema pelos bairros e avenidas de acesso. Em até 4 anos, toda a substituição das lâmpadas deve ser finalizada.
Manutenção de vias, reposição de bloquetes, construção de passeios, bocas de lobo, bueiros, sarjetas e ampliação da rede de drenagem. A Prefeitura Municipal de Araxá anunciou um pacote de obras de infraestrutura urbana que soma 5 milhões de reais em recursos próprios.
A empresa vencedora da licitação deve assinar o contrato nos próximos dias. A proposta, conforme o secretário municipal de obras, Sebastião Donizete, é colocar em ordem todos os problemas que já foram apontados ao longo desses 8 meses de gestão.
Ainda de acordo com o secretário, as obras deverão começar pelos bairros mais periféricos e seguir para o centro. O recurso também abrange locais que demandam a pavimentação asfáltica.
E Araxá recebeu essa semana a visita do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.
Acompanhado da sua comitiva, ele cumpre uma extensa agenda na cidade, como a visita à CBMM, reunião no Grande Hotel, participa também da assinatura do Termo de Cooperação para o Turismo Rural e visita os principais equipamentos culturais da cidade.
A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cíntia Versosa, acompanhou a comitiva da Cultura e Turismo e falou com a gente sobre essa importante visita para a cidade. Vamos ouvi-la.
A visita do secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, com sua comitiva em Araxá, é de suma importância para a nossa cidade. É um momento único de conversas, tratativas, discussões sobre as condições para facilitar o acesso do poder público e dos fazedores de cultura aos mecanismos de fomento. É democratizar o acesso aos bens e aos serviços culturais.
E hoje, Marquinhos, a gente bate um papo, sabe com quem?
Com quem?
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva.
Ele é o convidado do prefeito Robson Magela no quadro Café com o Prefeito.
É daqui a pouco, não sai daí.
Já, já.
Chegou o programa Araxá Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para ajudar nossos empreendedores a tirarem seus projetos do papel. Tudo para regularizar seu negócio, com assessoria jurídica, contábil e orientação para linhas de crédito, cursos de qualificação e de capacitação e apoio total para mulheres empreendedoras. Para mais informações, ligue 3662-3357 ou 3661-3863. Araxá Empreendedora. Porque aqui a retomada do crescimento já começou.
Café com o Prefeito.
Já estamos aqui com o prefeito Robson Magela. Bom dia, prefeito.
Oi, Jaque, bom dia. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí que está curtindo o Café com o Prefeito, toda a região de Araxá, a nossa querida cidade de Araxá. E bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar dessa querida cidade que tem um potencial imenso no turismo, na economia, a terra de Dona Beja, do famoso Grande Hotel. Cidade fica no pé da Serra da Canastra, que tem inúmeras cachoeiras. Cidade também conhecida pela sua gastronomia, pelo queijo, os doces, um bom café. E além disso, Araxá tem um grande potencial para o desenvolvimento econômico. Tudo isso tem sido bastante fomentado pelo nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. Convidado de hoje do Café com o Prefeito é o secretário Juliano César. Bom dia, Juliano.
Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vindo, Juliana. A gente vai começar o café de hoje falando sobre uma região muito importante da cidade, que é o Distrito Industrial. Nesses 8 meses de gestão, quais são os principais apontamentos para aquele local e como a prefeitura pretende melhorar isso, prefeito?
Então, Jaque, quando nós assumimos a prefeitura, a grande reclamação dos empresários do distrito era justamente o descaso do distrito industrial. A prefeitura nunca tinha um olhar especial para aquelas empresas. E o Juliano, que é um empresário bem-sucedido, que vem da área privada, ele tem essa preocupação e tem esse conhecimento, porque ele também viveu na pele. Então, nada melhor e ninguém melhor do que o Juliano para falar como era que ele estava o distrito industrial e como se encontra hoje perante esses 8 meses, né, Juliano?
Bom, prefeito, é exatamente. O distrito industrial tem 30 anos, é historicamente 30 anos que tem problema. E o principal problema que existe lá até então é, fala-se em CEMIG. Nós não temos energia, lá é final de linha. Então, em fevereiro nós participamos de uma reunião em Belo Horizonte com o diretor da CEMIG, Dr. Roberto Bastianetto, juntamente com o deputado Bosco, e deram uma solução para a gente até o final do ano, que está aí. E a gente tem visto, tem acompanhado, o projeto está saindo, a subestação nova da CEMIG está chegando, e isso vai ser um ganho muito importante para a cidade. Onde no distrito nós temos 29 empresas ainda para apostar nos terrenos que ainda existem lá então. E nós estamos parado toda a licitação devido ao fato de não ter energia elétrica. Outro ponto muito positivo que a gente tem visto é o termo de ajuste de conduta que nós fizemos junto ao Ministério Público, onde nós firmamos um projeto com o Ministério Público, onde nós vamos excluir todo aquele lixo, vamos parar de jogar aquele lixo que tem 12 anos que jogam lá, entendeu? Um completo descaso. Além de toda a revitalização que nós vamos fazer, um setor de convivência no distrito industrial, onde nós vamos fazer a logística melhorar. Além da duplicação na Rua Araxá, que é a principal rua do distrito industrial, onde peca muito a logística, né?
Secretário, prefeito, quando se fala distrito industrial, a gente logo pensa também em grandes empresas. Gostaria que vocês falassem sobre como a prefeitura tem atuado para incentivar a vinda de novos investimentos para a nossa cidade.
Então, Marquinhos, Araxá é uma cidade onde todos os empresários querem investir, né? É uma cidade que está numa localização privilegiada, mas temos também esse entrave, igual o secretário Juliano acabou de falar agora, justamente a respeito da questão da energia elétrica. Nós temos aberto grandes leques fora do estado para empresas investirem na nossa cidade, e o que a gente sempre prioriza é a questão da mão de obra local. Traz a empresa, né, Juliano? E prioriza a mão de obra local para que eles não tragam a mão de obra fora, porque nós temos muita gente para se trabalhar em Araxá. Então a Prefeitura de Araxá, ela tem essa preocupação em ter esse contato, essa parceria. O Juliano é um ótimo articulador, ele consegue fazer esse jogo de cintura com os empresários, e eles vêm até a cidade, conhecem a nossa cidade em loco, e isso é muito bom. A prefeitura está aqui para somar com os empresários, né, Juliana? Nós sabemos que a prefeitura de Araxá, o município de Araxá, é o município onde todas as empresas querem investir. Por exemplo, em breve agora já começa a fábrica de batatas Maquém. A fábrica de aviões também, que o Juliano correu atrás, todo o esforço de sua equipe. A fábrica de aviões da Desaer, que vai gerar em torno de 1.500 empregos aqui na nossa cidade. Em breve também nós estamos aí com a perspectiva da instalação de uma usina fotovoltaica.
Isso é muito importante e nós estamos priorizando isso e dando uma assistência muito grande a todo empresário que quer vir. Estamos dando um tratamento especial, porque Araxá tem que ser receptivo a isso e nós estamos sendo.
E o legal de tudo, Marquinhos, Jaque, ouvintes, é que Araxá tem lançado agora recentemente o projeto Araxá Empreendedor, justamente para incentivar a abertura e expansão de novas empresas na cidade. Precisamos criar oportunidade para que as pessoas possam encontrar seu caminho. Então a prefeitura já está aqui para acolher desde o pequeno ao grande empresário. E pode contar com a administração, onde que é parceiro dos empresários.
E aproveitando que você citou a questão dos empreendimentos, a gente sabe, né, que a pandemia prejudicou muito muitos setores aí da economia, principalmente pequeno e microempresário. Como que a prefeitura vem atuando para contornar isso?
Então, já que esse projeto da Araxá Empreendedor é justamente para incentivar, né, os pequenos, médios empresários que foram afetados nessa pandemia, a nossa obrigação é fazer com que esses empresários eles possam começar ou recomeçar os seus negócios, tendo o norte apoiado pela administração municipal.
O projeto Araxá Empreendedora hoje tem o viés de ajudar e de incentivar, acima de tudo, aquela pessoa que tem o viés em empreender, e quer montar o seu próprio negócio. Então, o que, que a gente fez? A gente montou a Sala Mineira. Através da Sala Mineira, nós estamos lá com a equipe totalmente treinada, a fim de que dê assessoria, tanto jurídica como fiscal. Hoje, 75% dos empregos no Brasil, eles vêm de micro, pequenas empresas. Então, nós temos que estruturar isso para que a gente tenha isso sólido no nosso município.
Esse projeto Araxá Empreendedora, ela proporciona ao pequeno, médio empresário um apoio técnico, um apoio jurídico, e o que favorece com que eles possam voltar ou recomeçar o seu negócio com a forma mais segura, pós-pandemia, né? Que a gente está falando de investimento a pequeno e médio prazo, ou médio e longo prazo. O importante é que esses empresários, essas pessoas que querem realmente empreender o seu negócio em Araxá, eles têm esse respaldo da prefeitura, e creio eu que essa Sala Empreendedora, esse projeto da Araxá Empreendedora, é um pontapé inicial positivo para que possa ajudar essas pessoas.
E agora vamos falar de um tema que é muito legal, muito bacana, que é o turismo. Para quem vem de fora, Araxá, sem dúvida nenhuma, é uma cidade que tem tudo o que o turista quer. História, lindas paisagens, gastronomia, artesanato. Fale um pouquinho dos projetos para fomentar o turismo na cidade, prefeito.
Ô Marquinhos, a gente sempre soube, né, que Araxá tem uma estrutura imensa, tem um dos maiores hotéis da América Latina, que é o Grande Hotel do Barreiro, e nós sempre questionamos isso, que Araxá já foi uma cidade turística. Hoje nós somos rotulados como uma cidade que já foi uma cidade turística. Isso nós estamos resgatando aos poucos, né? Nós temos estruturas, nós temos uma questão privilegiada, que é o Grande Hotel do Barreiro, que é lindo por natureza. Nós temos também, por exemplo, os maiores parques de escalada do país, que está na Serra da Bocaina, próxima região da Serra da Canastra, trilha, cachoeiras, enfim, Araxá é uma cidade que ela é conhecida nacionalmente. Eu acredito que tudo funciona à base de parceria. Essa semana nós oficializamos uma rota do turismo rural em parceria com a Emater e também com o Sebrae. Nós fizemos adesão ao circuito turístico Nascente das Gerais, que facilita a entrada de mais recursos para investimento no setor, e isso nós iremos implantar no município o Polo da Cozinha Mineira nos próximos dias. Vamos fazer o lançamento oficial do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, um projeto elaborado juntamente com o Sebrae, que traça ações e metas a serem desenvolvidas nos próximos anos. Por quê? Araxá é uma cidade, como eu disse, que tem todos os privilégios. Araxá é rica por si só em riquezas naturais. E nós queremos fazer grandes eventos em Araxá, pelo menos uma vez por mês. Porque não adianta você ter toda a estrutura, ter um grande hotel do Barreiro, né, que não cabe à prefeitura, mas sim ao Estado, e ficar de enfeite. Então, o que nós temos que fazer para ser uma cidade atrativa, uma cidade turística? Nós temos que ter eventos. E o que nós queremos é uma cidade bonita, até porque Araxá tem potencial. O Juliano, nosso secretário, tem desempenhado um trabalho fantástico para trazer eventos para a cidade. Hoje nós podemos fazer, por mês, um evento grande. Nós não estamos fazendo devido à pandemia, mas Araxá tem tudo, né, Juliano, para trazer os turistas e fazer a nossa economia local girar. Trazendo o turismo, a cidade vai gerar mais empregos, os hotéis vão estar cheios, os restaurantes vão estar cheios, o dinheiro vai ficar aqui dentro da cidade, então é engrenagem. O empresário vai poder contratar mais uma pessoa para trabalhar no seu comércio, e assim a vida volta à normalidade. Nós temos tudo, né, para ser referência no turismo novamente.
Exatamente, prefeito. E o turismo em Araxá, ele vai ser hoje profissionalizado. Vai ser uma fonte de renda, não aquele negócio de fim de semana. Isso que a gente quer. A gente quer fazer com que as pessoas voltadas ao turismo se profissionalizem, treinem e façam o diferencial.
A população de Araxá, ela tem que estar sempre ciente que o Grande Hotel do Barreiro, o Lago Norte, não pertence à Prefeitura de Araxá. Nós não temos esse direito de chegar lá e dar a manutenção adequada. Por que eu estou falando isso? Porque nós já sinalizamos para o Estado, né, a nossa intenção na municipalização do Lago Norte. Por quê? O Lago Norte sendo municipalizado, nós vamos poder dar manutenção adequada para ele, na iluminação, na limpeza, e os turistas vão poder vir para Araxá e falar assim: poxa vida, que cidade linda. E hoje o que nós temos é um turista que reclama da cidade. E nós temos que ser um espelho, nós somos uma vitrine, nós temos tudo para ter uma referência no turismo. Nós pegamos Caldas Novas, que é uma cidade que eu conheço, todos praticamente conhecem. Araxá não perde para Caldas Novas. Pelo contrário, nós temos belezas naturais muito mais bonitas que a Caldas Novas. Então nós temos que explorar as belezas naturais do nosso município.
E aproveitando que você está falando um pouco sobre isso, prefeito, né? Até o tema aqui na minha próxima pergunta sobre o Grande Hotel, né? Um tema que merece ser falado à parte. Os araxaenses e os turistas, o que, que eles podem esperar dessa gestão no que diz respeito a este local, a investimento nesse local?
Então, Jaque, como eu disse um pouco antes, o Barreiro vai passar por uma reforma, né, Juliana? Reforma, ampliação, questão de estacionamento também. Lembrando que isso não cabe ao município, à prefeitura. Isso aí é da parte da Codemig. Nós pedimos a municipalização do Lago Norte. Por quê? Se nós conseguirmos essa municipalização do Lago Norte, nós vamos poder ter autonomia para dar manutenção, podar o mato, que o pessoal faz caminhada em volta, a limpeza do lago, a iluminação, porque hoje nós temos, infelizmente, turistas que vêm para Araxá e levam reclamações. Nós queremos que os turistas venham para Araxá e levem elogios. E fazendo assim, eles vão conseguir trazer automaticamente uma divulgação corpo a corpo. É uma divulgação positiva. Vão poder trazer novas pessoas para conhecer a tão sonhada cidade de Araxá.
Exatamente, prefeito. E a maior propaganda que a gente tem é do turista. Justamente. Ele que vai fazer com o outro. Ele vai divulgar Araxá assim.
E saber atender também, né, Juliano? Atender os turistas. Porque o turista que vem na cidade que não é bem atendido, ele não volta mais.
Jamais.
E Araxá já confirmou a segunda edição da Feira Internacional do Queijo prevista para novembro.
Isso.
Conta pra gente o que esperar desse evento.
Marquem, esse evento é fantástico. Viu? Araxá é nacionalmente conhecida, né, como a região produtora de queijo artesanal. O queijo Araxá é conhecido fora do país, né? Inclusive com premiações no exterior, em eventos internacionais. A Feira Internacional do Queijo, ela coloca o nosso município na rota da gastronomia mineira. Inclusive, esse evento tem parceria com uma das principais entidades que fomenta a produção do queijo da Itália. Olha o tanto que esse evento, ele é forte. É
importante.
Muito importante para a cidade de Araxá. E com certeza, esse é um dos grandes eventos que já vai fazer parte do calendário da nossa cidade, né, Juliano?
Exatamente, senhor prefeito, e temos aí muitas autoridades vindo, vamos fazer um intercâmbio muito legal, muito bacana, com muita riqueza vindo para Araxá.
E além disso, Mark, antes desse evento, dessa Feira do Queijo, que vai acontecer aqui em Araxá, que foi um grande sucesso e com certeza será novamente, já tem dois grandes eventos confirmados na nossa cidade, que é o Forest Run, que é a corrida em montanhas, né, com apoio total da Prefeitura Municipal, e a Copa Internacional de Mountain Bike, que já é conhecidíssima no Brasil e no mundo. E Araxá tem uma das pistas mais cobiçadas pelos ciclistas do mundo inteiro.
E vamos agora às perguntas enviadas pela população. O André enviou uma pergunta pra gente. Ele quer saber se tem previsão para o carnaval do ano que vem.
Ô André, tudo bem? Bom dia. Nós temos que saber, né, André, como que vai estar a questão da pandemia o ano que vem. Eu sou a favor de festa, todos nós estamos aí nessa pandemia mais de ano. E se tiver tudo ok em questão da pandemia, pode ter certeza que a Prefeitura de Araxá vai estar abraçando não só o carnaval, né, como outros projetos também. E nós queremos uma população feliz, um povo feliz. Eu acho que nós já pagamos um preço muito caro, um preço muito alto durante essa pandemia.
Participação agora da Fátima, moradora aqui do centro. Ela mandou uma pergunta.
Olá, bom dia. Bom, meu nome é Fátima, eu moro no centro, né, de Araxá. E eu gostaria de saber quando que nós vamos ter um concurso, principalmente na área da educação.
Oi, Fátima, bom dia, tudo bem? Olha, eu já conversei com a secretária municipal de educação, a Zuma, conversei com ela recentemente. Ela me disse que a intenção é que no ano que vem a gente já abra vagas para a educação contratar por meio de concurso público, viu?
O Bruno, ele quer saber se existe projeto para criação de mais parques tecnológicos na cidade.
Ô Bruno, beleza? Bom dia. Bruno, eu acredito que a vinda de empresas de tecnologia para Araxá, por exemplo, como no caso da fábrica de aviões da Desaer, já é o primeiro passo, um passo muito importante de uma série de consequências positivas que vão atrair novas empresas tecnológicas para a nossa cidade. Outro fator importante, Bruno, para viabilizar a criação de parques tecnológicos é oferecer também profissionais capacitados para atuar nessas empresas. Nós também já estamos buscando firmar parcerias com instituições, né, Juliana, de ensino superior para oferecer qualificações aos araxaenses que possam posteriormente atuar nessas empresas, né, Juliana?
Exatamente. Quando se fala em parque tecnológico, é um pool de empresas que vão ficar junto e desenvolvendo alguma tecnologia nova. Nós estamos aí com parceria com o Parque Tecnológico São José dos Campos, onde eles estão nos passando a expertise disso para a gente montar o nosso aqui. E vai ser muito bem-vindo, vai ser muito, muito favorável, porque nós temos aqui empresas também como CBM, Desaer, que vão desenvolver um trabalho muito legal e vamos crescer muito rápido nesse sentido.
E temos que acompanhar a tecnologia, então por isso nós temos que capacitar também as pessoas de Araxá para as novas empresas que vão chegar.
A próxima pergunta é da Fabrine.
Meu nome é Fabrine, sou do bairro Jardim Europa e eu gostaria de saber quando a outra parte do barreiro estará aberto para nós moradores aqui de Araxá.
Oi Fabrine, tudo bem? Bom dia. Pois é, o barreiro, a questão do espaço lá do grande hotel do barreiro não cabe à administração de Araxá, não cabe à prefeitura, ela é de responsabilidade Tauá. Nós sabemos da importância, né, que é esse o nosso querido barreiro é aberto para poder fomentar o nosso comércio, o nosso turismo. E nós sabemos da importância da abertura do barreiro para que a gente possa fomentar a nossa economia local. O espaço nosso lá do grande hotel, né, ele é um espaço muito bacana, espaço histórico. Nós temos aí grandes hotéis, ruínas do antigo Hotel Rádio, além das águas termais que são terapêuticas e atrai turistas de todo o Brasil. Então a gente fica nessa expectativa de resolver a situação quanto antes. Hoje, sexta-feira, nós teremos essa reunião com o secretário do Estado de Cultura e Turismo e eu creio que nós teremos uma definição melhor de como fica a situação. Afinal de contas, é um anseio de todos os araxaenses também essa abertura aí do barreiro.
Agora, pergunta de saúde. A Marisa, ela participa e ela quer saber como fica a situação dos médicos, prefeito, nos ESFs dos bairros.
Oi Marisa, bom dia. Muito boa essa pergunta sua, pertinente. Eu vou explicar para você aqui que hoje nós estamos passando um momento muito delicado. Realmente, hoje o município de Araxá há uma defasagem no número de médicos que atende nos ESFs. Para ter um quadro completo, nós precisamos hoje, Marisa, mais ou menos de 13 profissionais. Mas o maior problema que encontramos hoje é que o atual salário que a prefeitura paga, infelizmente, não há interesse. Aí nós vamos, abrimos as vagas, faz o processo seletivo, mas não há preenchimento dessas vagas. Ou quando as vagas são preenchidas, infelizmente, eles ficam 2 ou 3 meses, mas depois já vão embora. O que acontece é que não há reajuste desses salários em Araxá já há alguns anos. E agora, por causa do estado de calamidade pública no país, em razão da pandemia, existe uma lei que impede que a gente aumente os salários. Nosso setor jurídico já está estudando alternativas para poder oferecer um salário mais atrativo e conseguir preencher essas vagas. Conseguindo esse salário mais atrativo, nós vamos fazer com que os médicos tenham interesse em vir para Araxá.
O Caio também mandou uma pergunta para o nosso programa.
Meu nome é Caio, eu moro aqui no centro e eu queria saber por que a vacinação por faixa etária foi paralisada.
Ô Caio, bom dia. Olha, o andamento da vacinação em Araxá, ela depende do envio de doses do imunizante pelo estado, viu? Acompanhe os canais de comunicação da prefeitura, redes sociais, site, para você ter a certeza do andamento, dia a dia das faixas etárias contempladas. Às vezes fica difícil, né, a gente falar de uma previsão, mas eu repito, o andamento da vacinação por faixa etária, ela depende da disponibilidade de doses, mas todo mundo pode ter certeza que enquanto nós tivermos vacina, todo mundo vai estar sendo vacinado. Quero fazer também um apelo, Marquinhos, à população de Araxá que já passou a vez de vacinar ou que ainda não tomou a segunda dose. Pessoal, vacine, viu? Vacina salva vida, já está comprovado. A vacina é a única certeza que nós temos para o momento. Casos graves diminuíram por causa da vacina. Risco de morte também para quem já tomou as duas doses, ela é bem menor. Então eu peço encarecidamente a você que ainda não tomou sua vacina, não tomou a sua segunda dose, bora lá, todo mundo vacinar, viu?
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Prefeito Robson Magela e secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César, agradecemos muito a participação de vocês.
Já que nós que agradecemos, é muito bom a gente estar interagindo com os ouvintes. Marquinhos, muito obrigado também. Todos os ouvintes aí do Café com o Prefeito. E é bom a gente estar passando informações. A prefeitura está indo, apesar dessa pandemia, nós estamos avançando, estamos no caminho certo. Vamos sim fazer Araxá ser uma referência no turismo, né, Juliano?
Exatamente. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado a todos os colegas aqui. Foi um prazer, viu?
E se você quer enviar sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos aquela caixinha de perguntas para você participar.
Acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no nosso site www.araxá.mg.gov.br e acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos com mais notícias. Café com o prefeito Robson Magela.
Valeu,
tchau,
turma.
Até mais.
Fiquem com Deus. Bom final de semana.